Olá, seja bem-vindos a mais um Beats Podcast, diretamente dos estúdios da Beats. Hoje temos uma presença encantadora aqui, o Washington Kuzabara. Acertei? Eu treinei antes de falar. O Washington Kuzabara, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso
Obrigado.
convite.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade.
Legal. A gente estava aqui já aquecendo aqui fora do ar, né? Mas conta um pouquinho da sua história, né? A gente costuma fazer uma pergunta aqui inicial, que é quem é o Washington na fila do pão?
Tá certo. Bom, o Washington, na realidade, ele não nasceu consultor, diretor, ele na realidade é um engenheiro mecânico lá da turma de 79, faz tempo já, né, Faculdade de Engenharia Industrial. E tive a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos de mercado, entre os quais aí o têxtil, Rhodia, São Paulo Alpargatas, linhas correntes. Aí, quando o nosso ex-presidente Collor de Mello abriu o mercado, eu fui parar numa fábrica de amortecedores, imagina, né? Porque aí o ramo têxtil realmente fez água ali, era crise. E foi nessa fábrica em Mogi Mirim de amortecedores Monroe que eu tropecei, por acaso, cheguei junto com uma consultoria americana, nascida da Toyota, fazendo na época o que se chamava de melhoria contínua, Kaizen. E, cara, eu não entendia nada, briguei muito com os consultores, mas na hora que eu realmente me dei conta dos fundamentos, conceitos e resultados que aquilo trazia, não só nos processos, mas na cabeça das pessoas, eu me apaixonei por isso. E falei, cara, eu acho que é isso que eu quero para mim no futuro. E me dediquei como gerente da fábrica e acabei sendo convidado a fazer parte da equipe de consultores. E aí eu tive meu treinamento nos Estados Unidos, foram 5 meses, Estados Unidos, 1 mês no Japão, e 6 meses eu era consultor sombra. Eles mandavam a gente para o México, África do Sul, Espanha. Português, inglês e espanhol era a nossa ferramenta de trabalho. E isso foi muito bom porque abriu a cabeça da gente em termos assim de contato com culturas diferentes. E a gente viu que essa ferramenta que a Toyota desenvolveu, essa filosofia que ela desenvolveu, ela é universal. Você aplica onde for. Tanto que o nosso portfólio de clientes hoje é alimentos e bebidas, automotivo, papel e embalagens, farmacêutico, enfim. Então, nessa jornada é que eu pude constatar assim a efetividade. E lá eu fui meio filho pródigo, né? Eu tive uma primeira fase, aí a Filtros Mann me convidou para ser o diretor aqui em Indaiatuba. Eu já atuava como consultor aí. Eu aceitei, fiquei por uns 4, 5 anos, e de repente a consultoria me chamou de volta, mas aí já para um cargo de direção na empresa. E ficamos até 2015, quando ela resolveu investir mais no México, em detrimento ao Brasil. E foi onde eu e um sócio, nós éramos em 11 consultores aqui, e um outro sócio aí de Campinas, nós resolvemos dar continuidade com a nossa própria empresa WCBM. E de lá para cá, temos sido parceiros ainda dessa empresa lá dos Estados Unidos. E a gente continua nessa vida de transformar empresas, né? Processos e pessoas. Sempre procurando aí alavancar os resultados aí operacionais da empresa em curto prazo e de uma forma que ela possa se sustentar mesmo depois que a gente se afasta. Porque o grande problema é esse, né? Você está lá, está funcionando legal, você termina o projeto e aquilo vira um dente de serra, né? Melhora a volta, melhora a volta. E a gente não quer isso. A gente quer, olha, eu preciso te ajudar a estruturar, mas ao mesmo tempo tem que te ajudar a ter o retorno sobre o investimento. Tanto que historicamente a taxa de retorno nossa é 5 a 12 vezes o valor investido na gente num período de 1 ano, seguindo, claro, um modelo de abordagem, uma estratégia que a gente implementa, onde tem toda essa parte de estruturação e entrega de resultados. Então, com isso também, acho que o financeiro nunca foi assim um grande problema para nós em termos de abordar, conseguir um novo cliente. O problema, muitas vezes, é a cabeça do executivo principal, que, claro, ele não conhece, tem o pé atrás, principalmente quando passou muita consultoria por lá já, e a gente tem que quebrar alguns paradigmas aí, nesse caminho, né? Mas tem dado resultado. Então, assim, de uma forma bem ampla, geral, essa é a nossa atuação hoje. A gente não vende Kaizen, como vocês já escutaram aí, deve ter escutado, melhoria contínua. Não vendemos implementação, 5S, essas coisas, não. Isso são ferramentas.
Uhum.
A gente vende solução que é baseada em transformação de processos e pessoas, e é onde a gente insere os conceitos da Toyota. Mas é como médico. Eu tenho que saber, cara, onde é que está doendo? O que você precisa de fato?
Legal.
E aí que a gente começa a atuar.
Você tinha comentado aqui em off que você é um japonês de terceira geração e que você aprendeu a ser japonês de verdade lá na Toyota. Lá. Conta um pouco para a gente essa história, que eu fiquei curioso na hora que você falou isso.
Cara, o primeiro choque acho que foi no primeiro dia de treinamento lá, o mestre lá, o sensei que ia nos treinar, passou no hotel, me pegou, porque era o caminho dele. O curso começava às 9, 7 horas a gente estava na fábrica já. E era novembro, é frio do caramba lá. E ele me para o carro assim, bem do lado da portaria, sabe? Tinha assim chão para a beça para caminhar até chegar na fábrica. Eu não entendi, eu pensei que ele ia falar alguma coisa lá na portaria. Mas ele não falou nada, saiu do carro e começou a caminhar. E eu fui atrás. Aí eu falei, bom, dia seguinte, acho que ele vai parar lá, né? Não tem ninguém na fábrica ainda. Não, dia seguinte ele parou no mesmo lugar. Aí eu perguntei, por que você para aqui, né? A gente podia estar parando ali mais perto, né? Ele olhou para mim, primeiro que ele não entendeu minha pergunta. Não que meu japonês fosse tão bom na época, né? Mas depois que ele entendeu, ele falou, não, lá é para quem chega depois. Nós chegamos antes, temos tempo de caminhar. Ali eu comecei a entender que o coletivo lá prevalece sobre o individual.
Uhum.
Então eles pensam muito no geral e não tanto no individual.
No indivíduo.
E você vê isso assim no dia a dia deles lá, né? Nos restaurantes lá a gente via assim que o pessoal chega para comer, come, sai e vai embora, não fica ocupando a mesa. Você quer um lugar para
bater um papo,
tem uns lugares para você tomar umas e outras e poder ficar lá.
Uhum.
Mas em restaurante não. Eles pensam, tem gente querendo
comer com fome, né?
E aí não parou aí, cara. Na primeira semana levaram a gente numa escolinha lá dos baixinhos, lá, perto da fábrica. E eu até pensei que era do programa social da Toyota. Não tinha nada a ver com a Toyota. Foi só para mostrar, e hoje tem vídeos aí na internet, que os baixinhos lá, eles aprendem a conviver, a servir um ao outro, a limpar, a organizar. Então não tem faxineiro, o professor está lá só para ficar de olho, né?
Uhum.
Mas quem bota a mão na massa lá são eles, inclusive no banheiro. Aí eu pensei, nossa, se levar isso para o Brasil, a gente vai ser processado lá.
Vai dar briga, fácil.
Então você começa a ver que é um somatório assim, de atitudes, comportamentos, valores, que para nós ocidentais, né, e eu me considero, claro, sou terceira geração,
uhum.
Eu falei, cara, isso é muito diferente. E eles falaram, olha, não é só a técnica de você melhorar coisas, procedimentos, fluxo, essas coisas. Você tem que melhorar pessoas. E esse é o grande desafio, né? Mudar a mentalidade, a forma de olhar a mesma coisa e enxergar coisa diferente. Né?
Uhum.
Então, esse é um dos grandes desafios. Né?
E é o grande desafio aí da consultoria, na maioria das
sim,
vezes também.
Sim.
Eu lembro de um cliente nosso, um abraço pro seu Abdias aí, né?
Uhum.
Até estava conversando com o William agora há pouco. E ele sempre falava, eles vendiam implantação de softwares de ERP e tudo mais. E nas palestras dele ele sempre falava, existe o hardware, o software e o Zéware. Que é o Zéware é o mais difícil de você consertar ali, fazer com que as pessoas façam a parte delas da forma mais correta possível ali.
E uma coisa que me chamou muita atenção é que eles não te dão as coisas mastigadas. A gente estava em treinamento, mas eles te faziam pensar e você chegar na solução, na resposta daquilo que você precisava, né? Eu fui tirar tempo de uma máquina, de um operador, e fiz uma separação errada ali do que agregava, não agregava valor e tal. Entreguei a folha para o mestre. Cara, ele olhou para mim e rasgou a folha. Não falou nada. Ele falou, você não pensou. Aí peguei outra folha, desci, não pensei de novo, né? Só fiz diferente um pouco, entreguei para ele de novo, aí ele já amassou a folha. Eu pensei, melhorou, né?
Porque a primeira já rasgou. Rasgou, pelo menos.
Aí eu sentei, peguei a apostila, olhei e eu vi que eu estava misturando duas coisas ali na medição. Coisa que realmente fazia diferença para o cliente, coisa que não. Mas não foi ele que me disse. Eu tive que olhar
várias
a teoria
vezes,
várias né? vezes e, cara, nunca mais esqueci. Isso ficou comigo para sempre. E aqui não, a gente realmente pega na mão, dá mastigadinha, tudo bem, até funciona.
Facilitar ali, tentar agilizar.
Mas os caras lá te fazem pensar. E eu acho que esse é o grande segredo deles, sabe? Aquela molecadinha que estava na escola, eles estavam aprendendo ali a servir um outro, a pensar, a compartilhar as coisas. Então, cara, isso aí acho que cria uma base, né? Assim, bem sólida para o que vem depois.
Uma coisa que estava até conversando ontem lá com a minha família. Você pega aqui, ó, o PIB per capita do Japão, 2023, dá $39 mil. PIB per capita da China, 12 mil. A Índia é baixo. A Alemanha, $51 mil. Cadê? Estados Unidos, 70 mil. Uruguai, 17 mil. Do Brasil, está em torno de 10 mil. Se eu não me engano, eu tinha visto a referência com a Coreia, em 70, Coreia do Sul, né? Em 71, nos anos 70, era, acho que o PIB da Coreia era menor do que o do Brasil, per capita. Era em torno de $3 mil, o Brasil era $5 mil.
Sim.
O da Coreia, eu acho que tá, não vou lembrar de cabeça agora, mas deixa eu ver aqui rapidinho.
Busque.
Coreia do Sul. $47 mil. A gente não chegou nos 10, tá? Chegando Eita. Nos 10. E aí, a comparação do oriental com o ocidental, principalmente talvez com o latino-americano. Né?
É verdade. Na época do treinamento lá, o sensei lá deu um exemplo que aquilo ficou marcado para mim. Até uso hoje em dia ainda. Ele falava assim, né? Quem que é do Brasil aqui? Tínhamos dois brasileiros ali. Aí ele olhou para nós assim e falou assim, você sabia que se a gente juntar essas mais de 5 mil ilhas que compõem o arquipélago Japão, né, no caso, quase que cabe no estado de São Paulo? Eu falei, não sabia. Em termos de população na época, acho que nós estávamos aqui em torno aí de uns 80 milhões de habitantes na época, e o Japão estava em torno ali de uns 40, 50. Então, cara, aí eu fui brincar e falei assim, então é só pegar todo mundo do Brasil, trazer para São Paulo, a gente já está no caminho do Japão, né? Uhum. Aí ele falou, não, na metade do estado de São Paulo. Aí eu falei, cara, não entendi. Ele falou, não, é que metade do Japão, as ilhas, elas não servem para nada. Pela
essa rocha.
Pelo relevo, pelo solo, enfim, pelo tamanho, né, o solo. Então, só metade realmente que é aproveitável. Uhum. E na época, o pessoal tirava a maior sarro, né? Que falava assim, japonês sempre tem uma máquina fotográfica na junta, né? Então ele falava, sabe por quê? Porque metade do nosso país só serve para isso.
Só para tirar foto.
e a desgraça não parava aí, né? Eles falaram assim, que 95% ou mais de tudo que você usava no dia a dia, seja um papel, madeira, o que for, era importado, tinha uma base importada ou era importado de fato. Então, ele falava assim, a palavra desperdício, que é muda em japonês, de fato nem deveria existir no vocabulário deles. Porque, cara, custa tão caro as coisas. Então, eu comecei a perceber, falei, cara, tem tantas nuances aí, né, que a gente não tem esse contato, tem que alguém falar para a gente. Mas que isso explica, muitas vezes, essa questão da atitude, da postura deles aí no dia a dia. Né? E aí a gente vai somando as coisas, aprendendo as técnicas que estão por aí, aí você entende o sucesso que é uma Toyota, por exemplo.
A eficiência que eles criaram.
Exato.
O Toyota é o resultado de um povo, né, na minha opinião.
E é um trabalho coletivo, né? Como eu te falei, o coletivo ali prevalece sobre o individual, mas eles são disciplinados. Mas não é que eles nasceram disciplinados, eles falam assim, disciplina sem liderança não existe, tem que ter um dono. E se esse cara cobrar de fato, vai existir a disciplina. Então, não se iluda, ele falou assim, não é que o japonês é mais disciplinado que todo mundo, até é. Por quê? Porque tem alguém cobrando.
Alguém já começou desde a base ali, desde os pequenos ali, a fazer a cobrança.
Exatamente, né?
Então, eles estão acostumados, né, a serem cobrados.
Você pega... Eu fui conversar com meu sobrinho esses dias aí, e ele não sabia a tabuada do 3. Não pode mais bater, mas eu tô com vontade de bater. E aí, você pega um... Tem 13 anos. Você pega um menino de 13 anos no Brasil, um na Alemanha, um no Japão, um na Coreia. A diferença é gigantesca. E esses caras, aí saiu até nessa semana, né? E já uma notícia antiga, mas saiu essa semana de novo, não sei, requentaram lá. Que um americano, ele é 5 vezes mais eficiente do que um brasileiro em produtividade. Então, não existe a gente... O Brasil não vai aumentar a renda per capita enquanto não aumentar a produtividade.
É.
Então, se a gente não se ligar nesse tipo de coisa, educação básica e até as empresas procurarem ser mais eficientes e tudo mais, eu acho que a gente não vai conseguir competir no mundo, né?
Porque muitas vezes as empresas se apaixonam, sabe por quê? Pela ferramenta. Então, o cara é apaixonado pelo sistema Toyota. Ele quer ter aquilo de qualquer jeito. E a pergunta é, você precisa de fato
tudo? Será que é necessário?
Então, a gente fala, ó, não seja apaixonado pela ferramenta, seja apaixonado pelo resultado. Uhum. Lâmpada queimada, você vai lá e troca, cara. Você não precisa de consultoria, não precisa de nada.
Uhum.
Mas pode ter coisas que você vai precisar de um suporte externo. Ou até de investimento, dependendo do porte, né? Então, é muito dessa falta, às vezes, aí de um certo critério, sabe? Em termos de fugir do modismo, que nem foi o Six Sigma uma época aí.
Uhum.
Todo mundo queria ser black belt. A gente falava, cara, para quê? Aqui na Filtros Man, em 3 anos de trabalho de Lean, né, do sistema Toyota, foram mais de 500 projetos implementados e apenas um Six Sigma, para você ter uma ideia. Só um. O resto com o sistema aí da Toyota, a gente conseguiu resolver. Então, você vê que não era necessário assim, grande sofisticação para solucionar problemas.
Uhum.
Mas isso foi graças à visão do presidente, que era um apaixonado, aí, na época, o Francisco Gomes Neto, apaixonado pela metodologia e com toda uma abordagem estratégica, né, do Lean, bem estruturada, para não ficar só no apaga-incêndio. E unindo aí o estratégico, né, a visão estratégica, o foco estratégico com realmente a parte tática de execução e obtenção dos resultados. Então você veja, faz toda uma diferença. Mas infelizmente a gente ainda vê empresas hoje comungando desse mal. Pô, eu quero ter a ferramenta, eu quero... Mas cara, você precisa de fato. É por isso que a gente parte sempre de um diagnóstico, sabe? Para realmente ajudar a entender as necessidades... E aí verificar se nós temos a expertise para ajudá-lo nessa jornada, nesse processo aí.
E até você entrou no que eu ia te perguntar agora. Duas perguntas. Que tipo de clientes vocês atendem? Porte de cliente? Tem um ramo de atividade específico? E como começa o trabalho? Assim, como é esse diagnóstico que você mencionou?
O nosso perfil de cliente ideal, hoje, ele fica numa base de alguém que fature aí no mínimo uns 80 milhões de reais por ano.
Uhum.
Mas nós temos clientes hoje no nosso portfólio que tem aí um faturamento de 30 milhões, 40 milhões. Uhum. Portanto, não é fator impeditivo.
Sim.
Claro que nós temos que, de repente, num caso como esse, adaptar a nossa abordagem para propiciar para esse cliente menor as mesmas vantagens de um cliente maior em termos de estruturação e resultado. Quanto a segmento, né, eu acho que a gente comete um pecado aí, a gente meio que atua em vários segmentos, como eu já falei, né? Uhum. Farmacêutico, automotivo e tal.
Todo mundo que precisa de um,
porque,
uma consultoria.
É porque esse sistema aí, os princípios Lean, ele na realidade, se você tem alguma coisa entrando na sua empresa, tem um processo lá dentro fazendo alguma coisa nisso que está entrando, dados, informações, materiais,
uhum.
e está saindo um produto e ou serviço na outra ponta, cara, dá para você aplicar. Então, até de repente, numa empresa como a sua,
uhum.
de repente também, feitas as devidas proporções, você pode encontrar oportunidades aí. Então, por isso que também a gente tem atuado assim, com um leque mais aberto, né, em termos assim, de segmentos,
uhum.
Não só aqui no Brasil, fora também Chile, Argentina. Agora, em abril, as duas primeiras semanas, eu vou estar em Santiago do Chile, num cliente lá de fechaduras, porta de segurança, cofre, enfim.
Legal.
Para você ver, tem essa abordagem bem ampla, né, num espectro amplo aí. Mas eu te garanto, cara, os princípios, conceitos são exatamente os mesmos que a gente aplica aí no caso. Você perguntou também como que a gente começa.
É isso, como seria essa primeira análise aí?
Primeiro, a
ponta do Durex.
É aquilo, é entender o que esse cliente precisa.
Uhum.
Então, para isso também a gente verifica com ele se é modismo ou não. Se realmente o que ele está precisando agora implementar, às vezes ele está olhando com um foco muito fechado e compete a gente falar, ó, não é querer vender,
uhum.
mas fugir do apaga-incêndio para alguma coisa mais sistêmica, da entrada do pedido até a hora que você entrega e recebe pelas vendas.
Uhum.
E aí no meio vai aparecer muita coisa, só que nós não vamos atacar tudo. Para isso a gente faz até uma análise financeira para entender assim, primeira linha vendas, última linha lá o que sobrou, e aí no meio, cara, onde é que você gasta mais? E reserva isso. Aí feita aquela análise da entrada do pedido até a hora que você entrega para o cliente, aparece um monte de coisas e a gente começa a comparar essas coisas, se a gente resolver qual é o impacto naqueles vilões financeiros que a gente detectou.
Uhum.
Por isso que é daqueles 5 a 12 vezes o valor investido na gente, porque a gente foca pesado nessa parte do retorno sobre investimento. E aquilo que não tem tanto impacto financeiro, mas incomoda o pessoal,
uhum.
Pode-se usar consultoria, mas aí a gente forma e certifica o teu consultor interno.
Entendi.
Para quando a gente se afastar, passar o bastão e falar, corre, cara.
Aí ele vai resolver essas coisas que incomodam, mas são menores, que não vão resolver nada.
No processo de treinamento, certificação, numa semana a gente pode estar lá executando um projeto e esse cara pode estar também fazendo um outro projeto e a gente faz em quatro mãos. Não tem problema nenhum. Tá?
Legal. Tem uma questão que é de produtividade interna e CLT.
Uhum.
Então, pela falta de dinamismo, né, do processo das leis trabalhistas e tudo mais, geralmente as empresas ou elas estão com mão de obra ociosa ou elas estão com a carga total ali, até muitas vezes fazendo hora extra. Sim. E tudo mais. Como solucionar esse problema?
É para isso que a...
Uma pergunta muito difícil essa.
Mas é comum e acontece muito nas empresas clientes. Aquelas que não têm a felicidade de ter aí uma carteira de pedidos, algo extensa, né? Realmente, às vezes, tem que se degladiar aí com picos e vales na demanda. E a questão toda é utilizar ferramentas, conceitos que a Toyota desenvolveu, e algumas nem foi ela que desenvolveu, mas está aí no mercado para usar. Por exemplo, o conceito de fazer para estoque ou fazer sob pedido. Pô, só isso já te ajuda muito nessa questão dos picos e vales da demanda, porque tem muita coisa que faça chuva, faça sol, o pedido chega. Pode chegar lá no fim do mês, mas chega.
Uhum.
Então, você pode antecipar a fabricação, deixar em estoque, você tem grande chance de comercializar isso depois. Entretanto, pode ter coisas que é melhor você ter o pedido na mão,
uhum.
antes de se meter a fazer as coisas aí.
Uhum.
E são tudo técnicas estatísticas de análise que a gente faz para idealizar um modelo de programação, de sequenciamento na programação da produção, para exatamente lidar com aquilo que você já tem carteira, com aquilo que você ainda não tem, mas vai ter, com certeza, ou aquilo que é imprevisível. Então, é melhor esperar, deixar um espaço na sua programação para quando chegar, você faz. Então, são ferramentas, essa é só uma delas, para a gente ajudar o cliente a lidar com algumas incertezas na demanda que ele tem, dependendo do segmento, claro, para poder minimizar aí os custos, né, que ele tem e não ficar com aquela de admite, demite, hora extra, aquela coisa louca.
E aumenta,
né,
os encargos, nossa, tudo.
Eu ia até perguntar, você falou de estoque, geração de estoque ou just in time, né? Uhum. O cara produz o que ele tem vendido. Como fazer essa administração em empresa de serviço? Você está vendo que eu estou pedindo uma consultoria.
Vai cobrar depois.
Olha, não é tão diferente assim, porque seja um serviço, seja um produto, é algo, vamos dizer assim, alinhado com a necessidade dos clientes aí. Claro que o serviço ele é mais assim, tipo...
A maioria das vezes
é customizado, às vezes.
Sob demanda, né?
Não tem, ou pode ter alguma coisa de prateleira, mas normalmente é bem customizado. Então, eu diria que a regra não é tão diferente. Claro que você não vai colocar um serviço em estoque. Mas o que você pode fazer é verificar a sua capacidade de prestação do serviço, prever picos e vales aí que venham para frente. Claro que a área comercial tem que ter um papel bem ativo nisso tudo, que aí trabalho todos juntos, né, em termos de... cara, nós precisamos achar um jeito de balancear melhor a demanda com a capacidade de entrega, seja de um produto físico, seja de um serviço aí no caso.
Uhum.
E isso é aí que está vamos dizer assim, o pulo do gato em termos de aplicar os conceitos da Toyota, o Just-in-Time, mas ao mesmo tempo que olhar para as características de negócio do cliente, se é um prestador de serviço ou fabricante de alguma coisa, e daí a gente equacionar vamos dizer assim, uma forma melhor dele administrar, fazer a gestão da demanda dele, junto com a área comercial. Aí entra aquele Sales Operation Plan, né, que é a reunião entre vendas e operações, é o resto que não é vendas. Cara, se isso aí não for muito bem feito, e normalmente não se faz muito bem feito, quem vai fazer entregar o serviço ou o produto paga a conta depois.
Uhum.
Então, digamos assim, é um grande quebra-cabeça e a gente tem que encontrar as peças que a gente vai estar encaixando, montando, e que não necessariamente vai ser tudo igual para uma empresa de serviço. Sim. A, B, C ou D.
Depende,
não,
muito.
Depende das características, da flexibilidade que essa empresa tem em negociar com seus clientes, tudo mais. Então, eu diria assim, não há nada impossível. Tem coisas que se adaptam melhor ao que a Toyota desenvolveu, praticamente copiar e colar,
uhum,
mas tem coisa que a gente tem que copiar, pensar, antes de colar. Adaptar.
Se não, rasga a folha e começa de novo.
É, né? E na segunda ele amassa.
Deixa eu ver se eu entendi, então. Na prática, assim, para quem está ouvindo a gente, talvez não conheça os detalhes, os termos e tudo mais, para alinhar uma empresa de serviço, por exemplo, com a produção, as contratações, seria mais o papel do time de vendas conseguir segurar uma venda quando a produção está muito cheia ali, a equipe, ou correr atrás de mais vendas, sentir como que são os picos e tentar também ir dosando as vendas. Seria isso na prática?
Na prática, o que a gente faz é o seguinte, né? A pergunta sempre vai ser: o que fazer para atender o que a área comercial precisa?
Uhum.
Então, pode ser o maior absurdo que possa estar acontecendo. A grande pergunta não é se vai dar para atender. A pergunta é outra. O que, que cada área, produção, manutenção, marketing e outros aí...
Pode fazer.
Pode fazer para tornar exequível aquilo que vendas está colocando ali como carta na mesa. Oh, eu preciso disso esse mês que vem, o outro... Pode ser uma coisa mais equilibrada, o que é raro, normalmente aqueles picos e vales. E a grande pergunta é, gente, o que nós temos que fazer para lidar com isso?
Uhum.
Até eventualmente, num dado momento, assumir algum estoque, alguma hora extra ou algo assim.
Mas planejado. Né?
Mas é planejado.
Uhum.
E não Deus dará, chegou, faz, sai aquela correria. Cara, isso nunca dá certo. E se der, te garanto, você vai estar pagando.
Uma hora vai dar errado.
Você está pagando para vender. Então, é o que a gente fala, né? É mudar a pergunta, né? Em vez de falar assim, pô, será que vai dar para atender toda essa variação de demanda? A pergunta é outra.
O que fazer
para atender essa variação de demanda? E aí, claro, inclusive a área comercial vai ter sua solução de casa aí nessa história.
Legal. Tá? Você falou bastante de modismos. O que você acha de métodos ágeis?
Não, isso eu já não considero tanto modismo, porque se você for fundo no conceito propriamente dito, é algo no sentido de você fazer rápido, certo, de uma forma otimizada, com vistas principalmente a atender o teu cliente, né? Deixá-lo aí satisfeito até ultrapassar a expectativa, utilizando principalmente aquilo que você já tem em mãos. Então, antes de falar em hora extra, antes de falar em contratar pessoas, comprar mais máquina, acionar mais um turno, etc., cara, olha para o que você tem nas mãos e veja como você está utilizando isso. Então, essa metodologia que começa aí com a Toyota, mas tem o Ágil, tem outros sistemas aí que cada montadora, de repente, faz aí uma adaptação, mas no fundo, se você voltar ali à base, ao conceito, aos princípios, é o mesmo. E não importa, né? A Toyota nunca patenteou. Ela poderia ter patenteado todo esse processo. Ia ganhar o dinheirão, acho que mais que vendendo carro. Né? Mas não fez. E com isso, porque acho que está nos princípios dela, na filosofia dela, é compartilhar com as pessoas, e sejam pessoas, empregados, fornecedores ou até concorrentes, né? O concorrente visita a fábrica da Toyota, não tem problema. E ela quer com isso tornar mais acessível coisas que ela desenvolveu e continua desenvolvendo para um bem maior aí no caso. E não só para ela ganhar dinheiro nisso. Então, eu diria que todas essas metodologias que hoje estão aí, que pode ter um nome diferente ou não, você começa a analisar, você fala, mão, cara, mas isso aqui tem lá, vem ali. Tá com outro nome, talvez.
Outra roupagem.
Ou o cara colocou uma metodologia um pouco diferente para fazer a mesma coisa. Então, eu assim não tenho restrição nenhuma quanto a isso. Eu acho que o que vier para ajudar, como eu te falei, foca no resultado, meu amigo. A ferramenta você vai escolher.
Legal. Eu até vou fazer um comentário. Assim, eu já tive acesso, já estudei algumas coisas sobre TPS. E aí eu tenho eu sou sócio de uma outra empresa que é uma startup. E aí eu falei, como é que... O que tem de literatura, né? O que já fizeram para administração desse tipo de negócio? E aí eu cheguei numa indicação de livro lá, que era acho que é Startup Lean. E aí comecei a ler o Startup Lean lá e tal. Aí olhei, eu pensei, isso aqui é TPS, cara. O cara deu outro nome para um segmento específico,
sim,
passou um batom, escreveu um livro e chamou de outra coisa.
Você, né, vê hoje tem o TPS, tem o Lean Manufacturing, Lean Office, que é o TPS aplicado ao escritório, administrativo, enfim. Você tem o Lean Health, saúde, para hospitais, etc.
Que no final é tudo igual.
Cara, até vale essa
adaptação.
Para efeito de marketing, de vendas, que funciona, né?
Uhum.
Mas lá no fundo, cara, o DNA é o mesmo. Então, os princípios que estão ali listados é a mesma coisa. O que vai mudar, claro, é a forma de você implementar aquilo lá. Porque você pode não estar falando de peça a peça, você está falando de serviço, prestação de serviços e tal. Então, a ideia é você adaptar, né, entender primeiro o que é o TPS e depois adaptar as necessidades aí da demanda que você tem, seja lá qual for o segmento, enfim.
Legal.
Né? Eu estava pensando aqui, voltando um pouco ali nos seus clientes, no cliente-alvo, ali, o cliente ideal. Como ele percebe que está precisando de vocês? Existe um ponto ali que, se eu não fizer isso agora, um ponto de dor ali onde eu preciso de uma consultoria agora, eu preciso contratar a WCBM, como que eles chegam até você? O que está doendo naquela hora?
Na realidade, a gente até ajuda eles a descobrirem que precisam da gente. Né?
Então explica pra gente como é isso. Então.
Porque muitas vezes, né, você chega e pergunta, tipo assim, você tem algum problema conhecido aí que está se repetindo?
Não, tá tudo bom.
Aí, não, e o pior é que eu quero falar, não, no geral tá, até que tá ok, mas tem algumas coisas aí que volta e meia tá incomodando, né? São os problemas conhecidos. Aí a gente fala assim, olha, sabe por que esse problema é conhecido? Porque ele volta. Então ele ganhou a carteirinha da casa aí, né? Tá com o crachá da casa.
Ele tá no funcionário do mês ali.
Já tá. Então, muitas...
Eu chamo isso de problema herpes.
Exatamente.
Espera, estoura.
Mas, muitas vezes, a empresa até já tem uma certa estrutura lean montada lá dentro. Uhum. Né? Não quer dizer que é ineficiente, absolutamente. O que quer dizer é que, muitas vezes, precisa de uma oxigenação, sabe? Realmente, revisar, às vezes até... tirar algumas dúvidas ou customizaram coisas que não deveriam customizar, acontece?
Complicou demais.
Exatamente, né? Em vez de fazer melhoria, vão fazer pioria contínua. Então a gente também ajuda no sentido de, cara, vamos entender bem o que está acontecendo contigo. Porque muitas vezes o cara fica naquela do apaga incêndio, resolve, ajuda, mas você sabe que daqui a pouco, outra vez, ele vai voltar. E aí a questão é, será que você não está sendo muito assim, focado em pontos que são críticos para você, mas você não está enxergando todo na sua organização? E quando eu digo todo, não é só, eu falei da entrada do pedido, né, até a hora que você entrega lá para o cliente, o serviço, o produto, mas é também um pouco olhar o foco estratégico do negócio, para falar, poxa, cara, esse ano, ano que vem, os próximos 3 anos,
onde
que você está pensando?
Onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer.
Exato, e para isso você tem que saber onde que você está hoje, o que te aflige hoje, o que te incomoda, dói, para depois olhar para 3, 5 anos na frente e falar, cara, é aqui que eu quero chegar e aquelas dores que eu tenho hoje não pode estar me impedindo de chegar lá.
Se tiver, ainda não vou chegar onde eu queria.
E é nesse, com essa visão misto estratégica e tática, é que a gente entra para falar, faz sentido isso para você? Se alinha com a sua necessidade? Será que conseguir tirar você daquele foco aqui do apaga incêndio para um negócio mais geral, mais amplo, e mostrar, cara, dá para atacar os incêndios, não tem problema nenhum. Aliás, muita coisa do incêndio você ataca, você faz.
Uhum.
Só que se ele está voltando, você não está sendo efetivo.
Não está pagando, né?
Aí, quem sabe, você está precisando de alguma dica aí a respeito de análise, solução de problema, coisas assim. Mas, olhando assim de um cenário mais holístico, né, mais amplo, geral, eu acho que é daí que pode sair, assim, primeiro, uma grande parceria, que não é só apagar incêndio, mas é ter estruturação com resultado, sustentação em curto prazo com retorno sobre investimento. Senão não dá negócio. Né? Então, a gente convence dessa maneira.
Legal.
Voltando lá no Japão, vocês tinham... Você me disse, né, que o TPS ali é quase uma filosofia de vida. Né?
Sim.
Com a cultura nipônica, eu acho que isso fica um pouco mais simples, talvez, de implantar. Como implantar isso numa cultura brasileira ou, enfim...
Olha...
O cara que não é japonês.
Eu sei. Eu, no meu treinamento lá, cara, nós ficamos numa fábrica na cidade de Toyota, acho que é o centro-sul do Japão, uma zona agrícola ali. E eu perguntei, poxa, por que vocês estão aqui e os teus concorrentes estão lá para cima, né? Uma zona mais industrializada. Eles falaram assim, é por conta da mão de obra. Eu falei, como da mão de obra? Aqui tem muito agricultor. Mas eles tratam a mão de obra como se fosse matéria-prima. Tem a matéria-prima, produto em processo e produto acabado. É o investimento que eles fazem na mão de obra.
Uhum.
Então, na época, eles queriam dizer, nós preferimos pegar gente sem vícios de outras culturas automotivas.
O pessoal mais simples e tudo mais.
Só que a Toyota hoje é uma empresa global. Ela tem plantas aqui no Brasil, Argentina, enfim, México, e aí vai. Cara, e aí? Ali não tem japonês. Mas não sei se vocês se lembram aqui em Indaiatuba, quando eles implementaram a fábrica aqui, o nível de liderança que veio aqui na fábrica eram todos japoneses. Uhum. Esse hotel Vitória aí tinha um andar que só tinha japonês
lá.
Eu
lembro disso.
E essa japonesa, alguns até constituíram família, ficaram aqui, né? Outros voltaram. mas na época eles eram mala sem alça. É, sabe, era os 4T que eles falavam, treina, 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 troca. Não é mandar embora, muda de lugar lá, sei lá eu. Mas eles eram bastante... a liderança era muito forte, latente. Para fazer, para quê? Para manter os princípios, para não deixar ninguém pisar fora.
Para tentar transformar o brasileiro da Tubana em japonês.
E vou te falar, não é fácil trabalhar lá. Na minha época da Filtrosman, às vezes a gente perdia com os funcionários para a Toyota. Não dava 6, 8 meses e eles voltavam.
Sentia saudade.
Coisa de louco, rapaz. É hoje melhor que ontem, pior que amanhã, cara. Todo dia, né? Bem, bem regrado.
Eu fui fazer uma filmagem lá na Toyota, lá dentro de uma empresa de logística. E eu lembro que os caras tinham colocado um dos operadores empilhadeira de castigo num circuitinho ali, porque ele tinha feito um erro mínimo lá. E ele ia passar o dia inteiro, tipo, tiraram ele do trabalho... Que ele estava ganhando para encher um caminhão de carga para produzir. Não, tiraram ele do trabalho para ele ficar o dia inteiro de castigo num circuitinho, brincando com a empilhada. Brincando não, mas tipo
treinando
para não cometer o mesmo erro. Eu falei, não,
não
é possível.
Cara, se você for visitar a Toyota, por exemplo, Sorocaba, né, que está aberto hoje aí a visitação, uma das primeiras coisas que choca o pessoal é quando você vai entrar na fábrica e tal, eles avisam, olha, aqui dentro, os carrinhos de movimentação de material, mesmo onde há faixa de pedestre, esses carrinhos têm precedência sobre o pedestre, porque eles estão vinculados com o ritmo da fábrica. Se eles ficarem parando toda hora, a planta para. Então lá, o carrinho tem precedência. E isso está atrelado com o sistema Toyota de produção. Então, eles conseguem até implementar uma coisa que para nós aqui fora é diferente, né? Pô, aqui o pedestre deveria ter
tem
prioridade.
A prioridade.
Né? Lá é o carrinho que tem. Então, eles conseguem, com essa visão, uniformizar, né? Seja um brasileiro, seja um japonês, seja lá o argentino que for. Se o cara comunga desses conceitos, filosofia, valores, cara, ele é perfeito para trabalhar lá. Perfeito. E não é pelo salário e benefício, porque ela nem se destaca tanto por isso. Ela está ali no, acho que no, na média, né? Na média ali, no caso. Tá? É bem por esse lado.
É mesmo. Meio de tabela, né? Cara, tem uma coisa também que que a gente viu na Toyota. Era. Como que era o nome da empresa? Que era a de logística que a gente prestou serviço?
TK Logística.
TK Logística. E aí ele. Acho que ele ligava. Cara, onde está o caminhão? Ah, tal lugar. Aí ele ia lá com, acho que era um ímã, né?
É a não digitalização do negócio, né? Tinha tudo digital, mas ele tinha um quadro físico com pecinhas físicas que clonava o que estava no sistema, digital. No digital ali.
Por quê? É a famosa gestão visual, né? Eles falam assim, né? Que eles não são contra a digitalização. Mas eles falam, antes de digitalizar, você tem que saber fazer na mão. Porque o que você não faz na mão, você não vai digitalizar.
Não sabe fazer.
Né? E outra, às vezes é tão simples essa gestão visual, cartão Kanban, por exemplo, para sinalizar qual que é o próximo lote, enfim, a ser trabalhado, a quantidade, etc. Que, vamos dizer assim, se o sistema falhar, eles têm ali visualmente...
Onde está?
A continuidade das coisas. Claro, se você for na fábrica, você vai ver displays aí, digitais, mostrando as informações, estatística. Tem inteligência artificial lá, movimentação de material por carrinho sem motorista, né? Tudo aquela tecnologia toda. Mas eles ainda primam pela gestão do dia a dia muito ali na mão. Então o pessoal fala, puxa, Washington, mas eles fazem gráficos ali na mão, na reguinha, com cor diferente? É, porque quando o cara está fazendo gráfico ali, ele está pensando.
Eu ia falar até isso, que entra naquela ideia do amassar o papel e rasgar o papel. É tipo, ele tem que saber fazer.
Qual que é a meta, né? Coisa. Qual que é a target? Eu cheguei ou não cheguei? Opa, não cheguei, por quê? Então você começa a fazer uma série de exercícios ali de medição para ter dados, análise dos dados obtidos, e se esses dados não estiverem ok, aí você tem que trabalhar uma ação ou mais para corrigir aquilo rapidamente, no caso.
Legal.
Então, eu diria assim, eles realmente são muito pragmáticos nesse sentido, mas, cara, eles têm robô como ninguém lá dentro. Eles têm...
E até falar que é meio que engraçado o japonês, que é tido como um povo que preza pela tecnologia, principalmente falar dos anos 90, né, que se falava em Japão, falava em robótica e o auge da tecnologia, hoje está um pouco mais espalhado, né? E pensar que nos processos eles estão fazendo ali tudo...
Coisas manuais.
Manuais, sem muita tecnologia. Tecnologia mais na cabeça da pessoa.
É, porque eles usam e abusam da lei da gravidade, né? Que acho que foi a única que não foi revogada até agora. Eles utilizam muito isso para ajudá-los aí exatamente a conseguir um movimento que eles precisam, uma transferência de peças, né?
Energia grátis, né? A gravidade.
Assim, sem críticas, numa montadora alemã, na época que eu trabalhei na Filtrusman, fui para a Alemanha lá visitar, e eu vi que, pô, tinha um robozinho lá que pegava uma peça de um lado e colocava na outra, né? Uhum. Eu pensei, pô, lá na Toyota tinha uma rampinha, né, para a peça descer. Mas é custo-benefício, cara. Custo-benefício, é a política da empresa, enfim, sem críticas, né? Mas são coisas que chamam atenção.
É igual aquela historinha, né, do cara que tinha uma linha de produção, e aí tinha uma peça, e aí muitas vezes a máquina embalava a peça, mas ela tava tipo, dava falha que ela não embalava a peça e ia só a embalagem. E aí gastaram uma fortuna com sensor, com isso, com aquilo e tal, e continuou dando problema. Aí chamaram o Zé, aí o Zé foi, colocou um ventilador e a embalagem que estava sem produto simplesmente voava e descartava.
Aqui na Filtrusman teve um caso semelhante. Assim, o filtro blindado para óleo lubrificante do motor, né? Uhum. Uma latinha preta, né?
Sim.
E tem assim uma junta de borracha, que é na hora que você monta o filtro para evitar vazamento. Só que essa junta, a aplicação dela às vezes falhava no processo. E claro, adivinha, se você montar aquele filtro... pode fundir o motor do teu carro.
Vai vazar todo o óleo.
E pela lei de Murphy, nunca era um carro popular. Era sempre um Scania, um Volvo. Aí, num Kaizen, num evento desse, olhando aí essa questão da qualidade, um operador da linha teve a seguinte ideia. Porque na célula de montagem, sempre entre dois operadores ficava um filtro ali à disposição. E ali, esse cara teve uma ideia. Ele colocou uma placa magnética... Então, se você passasse um filtro com a junta, você não gruda. É borracha, você pega normal.
Uhum.
Mas se tivesse sem a junta, aquilo grudava.
Ficava mais difícil de puxar.
E era um aviso para falar, está faltando a junta. Então, esse era o famoso Pokayoki, o dispositivo à prova de falhas, né? Então, isso ajudava o pessoal, mesmo falando de futebol, que for lá, opa, isso aqui grudou, está faltando. Ele mesmo aplicava e mandava em frente. Então, a gente até falava na época, dispositivo à prova de falha existe, é o Pokayoki. Mas dispositivo à prova de sacanagem ainda não inventaram, né? Que é o cara chegar e tirar e mandar embora o filtro ruim. Então, você vê, é muito de criatividade, sabe? Esse negócio da Toyota. Acho que é a criatividade antes do capital, antes do investimento. É. Exercer realmente a criatividade.
Fazer com que tenha. Eu lembro, acho que o meu maior contato com o TPS tudo foi fazendo esse vídeo aí. Porque a gente filmou basicamente o passo a passo do TPS dentro lá da empresa de logística. E eles falavam, cara, a grande sacada aqui é a reutilização das coisas, que é o que você falou também, da cultura japonesa. Então, a gente não sai comprando, né? Tem um armário velho lá que ia jogar fora, a gente vai transformar num armário onde vai colocar as peças que vão passar de um setor para o outro. Tem uma grade velha, um pallet que ia ser descartado, a gente vai usar para fazer alguma outra estrutura que vai facilitar o trabalho de alguém. Falei, cara, os caras é milionário, Toyota, podia comprar, mandar fazer o melhor armário do mundo. Não, vamos pegar essa mesinha velha aqui e vamos pôr aqui no meio da produção que vai resolver o problema.
Então, como você estava falando, né? A gente começa então de um diagnóstico...
Isso enfeiava o vídeo, mas deixava o processo mais barato.
Mas faz parte do conceito básico deles, né? Evitar o desperdício, né? Então, a gente começa lá com aquele diagnóstico misto financeiro, operacional e tal. E aí começamos a implementar, daí sai um plano de melhoria, E esse plano de melhoria a gente executa através do que se, vamos dizer assim, disse aqui como projeto Kaizen, né? No nosso caso é Círculo Kaizen. E são eventos semanais, começa na segunda, termina na sexta. Às vezes são duas semanas, depende do alcance da coisa, né? Mas o importante é que nessa implementação a gente não só implementa melhorias, mas implementa formas de sustentação. Então a gente vai falar de 5S, do trabalho padrão, né? Da gestão do dia a dia, que não é só ter os indicadores bonitinho na parede, enfeitando a parede. Não, aquilo tem que refletir ações que realmente te ajudem a corretivamente resolver um problema ou até preventivamente, prevenir para o futuro. E envolver todos os níveis hierárquicos, porque quem disse que você vai resolver tudo no chão de fábrica? Não, você vai precisar de um nível de gerente. E você não pode depender da iniciativa de um e outro levantar a mão e pedir ajuda. Tem que ser uma coisa sistêmica, até chegar no presidente, se for o caso. Então, tudo isso é que a gente implementa nessa abordagem, começando aí por entender as dores, mapeando os processos, vendo impacto financeiro, preparando a empresa para dar continuidade depois que a gente se afastar. A gente faz auditorias também, como no sistema de qualidade, para ver se estão seguindo, estão se mantendo ali na linha ou não. E com isso a gente consegue deixar algo mais estruturado, né? E que o cliente possa depois caminhar pelas próprias pernas. Então é assim que a gente atua hoje.
Bacana. Bom, queria agradecer a sua presença, foi muito legal, produtivo.
Produtivo.
Bom, enorme prazer aí, obrigado por ter vindo. Se quiser deixar aí os contatos da consultoria, onde, tá. Como é que faz para te encontrar?
Os seus contatos pessoais, quiser passar para o pessoal também, suas Opa. Redes, tudo o que você quiser fazer. Faz o jabá, momento jabá.
Perfeito, então. Bom, nós podemos ser encontrados aí através do nosso website, né? O www.wcbmconsulting.com, né? O nosso WhatsApp aí, o meu WhatsApp é DDD199-9860-1955. Por aí a gente já começa a conversar,
bater
um papo, entender as necessidades, enfim, trocar algumas figurinhas. Então, estamos aí à disposição do pessoal.
Legal, maravilha.
Quer deixar as suas redes sociais, João?
Me encontrem aqui no LinkedIn, Sim. João Schmidt. Quer passar também?
Opa, o meu é o Washington Kuzabara.
Kuzabara com K?
K, K de que bom.
Legal.
E o Kuzabara, o Z é com S ou com Z?
S. Kuzabara.
Então, LinkedIn. Maravilha. Washington Kuzabara. Isso no LinkedIn?
LinkedIn.
Legal.
Tá. Minhas redes sociais estão como Adriano Klump. Vou soletrar o Klump, é K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. E você encontra a Beats no YouTube com o Beats Podcast e nas outras redes sociais como Beats Digital.
E no Instagram nós estamos como WCBM.
Sem mais complementos nenhum. E queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente também. E mais algum recado aí? Estamos esquecendo?
Até a próxima.
Muito obrigado.
Muito obrigado, gente.
Até a próxima.